Muito boa tarde. Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho das audiências e audições de peticionários. Desta vez para audição nos termos do artigo 21 da Lei número 43 de 90 de 10 de agosto dos subscritores da petição número 161 da 17ª legislatura pelo fim da penalização das pensões dos profissionais das forças e serviços de segurança e pela garantia de 90% da remuneração na reforma da iniciativa da Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações das Forças e Serviços de Segurança, com 11.803 assinaturas. Estão aqui connosco uma delegação de 9 peticionários, em representação da APG GNR, César Nogueira e Ládio Rodrigues, em representação da ASPP, da PSP, Paulo Santos e Cristiano Correia, em representação da SNCGP, Frederico Moraes e João Contente, em representação da ASPPM, Tiago Faleira e Rui Rodrigues, em representação da ASF, ASAE, Pedro Lopes. Dizer desde já que a entidade visitante, neste caso todos os representantes, têm uma intervenção inicial de 10 minutos que já verifiquei, será partilhada por Paulo Santos e César Nogueira. Depois as senhoras e senhores deputados que estão aqui representados, o grupo parlamentar do PSD, do PS, do Chega e do PCP, na ordem em que disse, várias senhoras e senhores deputados destes grupos parlamentares, terão uma intervenção de 5 minutos e depois os peticionários têm uma intervenção final de 10 minutos, que poderá novamente ser partilhada para resposta às questões das senhoras e senhores deputados ou eventualmente para serem os comentários que entenderem relativamente a esta matéria. Dizer que esta audição será gravada, estará disponível no site depois do Parlamento para se quiserem rever e também podem as pessoas neste momento estar a assistir também em direto. Sem mais delongas, passo então a palavra ao Sr. Paulo Santos por 10 minutos. Faça o favor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu faria uma intervenção inicial, depois passaria a palavra ao César Nogueira, colega aqui da CCP. Só para dizer o seguinte, antes de mais agradecer esta possibilidade e esta oportunidade, que decorre de uma iniciativa que realizamos recentemente na residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, onde depois promovemos esta petição que deu origem a cerca de 12 mil assinaturas, de uma forma muito rápida, que é demonstrativo daquilo que é a importância desta matéria para estes profissionais. Estão aqui representadas estruturas que representam profissionais da PSP, GNR, Guarda Prisional, Polícia Marítima e ASAI. E estes profissionais, fruto destas alterações legislativas, estão a ser materializadas mais recentemente, estão incomodados com aquilo que será a sua reforma, a sua pensão de reforma após anos de penosidade, disponibilidade permanente, turnos, noites e recentemente aqui neste Parlamento foi votado o projeto de lei número 288 e o projeto de lei número 420 pela mão do PCP e pela mão do Chega, e que teve um resultado insatisfatório para aquilo que eram as nossas pretensões. Por isso, para passar a palavra aqui ao César Nogueira, dizer que este conjunto de profissionais que na sua vida ativa, naquilo que desenvolve no dia-a-dia, com um sistema muito complexo, muito exigente, muito arriscado, estão muito chateados por perceberem que aquilo que é a realidade da sua aposentação, da sua pensão de reforma, será beliscado numa percentagem que pode chegar a valores muito, muito relativo que é a apreciação que fazemos. Por isso, sem mais delongas, passar a palavra e agradecendo uma vez mais ao César Nogueira.
Muito obrigada. Então, dou a palavra ao Sr. César Nogueira para complementar o tempo. Eu só dar nota que não dei, tenho o relógio ali ao fundo, se quiser ir acompanhando para saber quando termina os 10 minutos. Muito obrigada. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Eu vou ler uma intervenção que é o resultado daquilo que a congregação destas 5 estruturas, que são as 5 estruturas mais representativas de cada força, digamos assim, e por isso passaria a ler, que é muito mais fácil para não nos perdermos e não perdermos nenhum detalhe. Excelentíssima Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho, excelentíssimos e excelentíssimos senhores deputados, em nome da Comissão Coordenadora Permanente das Associações e Sindicatos das Forças de Serviço de Segurança, que aqui representa os homens e mulheres da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Marítima, do Corpo da Guarda Prisional e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, gostaria de começar por agradecer o vosso contacto e a oportunidade para esta audição. Estamos aqui hoje no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, o direito de petição. Mas, acima de tudo, estamos aqui em representação de milhares de profissionais que todos os dias colocam a sua integridade física e as suas próprias vidas em risco para garantir a segurança dos cidadãos e a legalidade do Estado de Direito Democrático. A petição número 161 da 17ª Legislatura, que hoje aqui nos traz, não é um mero pedido de revisão administrativa. É um grito de alerta e um apelo urgente à reposição da justiça e da dignidade que serve Portugal na primeira linha da segurança. Os profissionais das Forças e Serviços de Segurança não podem ser equiparados a qualquer outra carreira da administração pública ou do setor privado. Isso é um erro técnico, mas, acima de tudo, uma profunda injustiça moral. Estamos sujeitos à disponibilidade permanente e a restrições graves aos nossos direitos fundamentais. Operamos num contexto de penosidade, perigo e desgaste rápido que acelera o envelhecimento físico e psicológico. Trabalhamos por turnos e temos o dever de intervir, mesmo com o risco da própria vida, a qualquer hora do dia e da noite. Diga-se que há estudos creditados que indicam, por exemplo, maior prevalência de patologias coronárias nos profissionais das Forças de Segurança e mesmo é sabido que a sua esperança média de vida é inferior à da restante população. Alegar uma suposta equidade com os restantes funcionários do Estado para justificar regras comuns de reforma é uma falácia. Não há equidade quando se aplicam regras iguais a realidades profundamente desiguais. Com o devido respeito por todos os trabalhadores e agentes do Estado e pelo seu mérito, não é comparável um trabalho administrativo numa repartição de finanças com horário fixo de 35 horas semanais de trabalho, como, por exemplo, um trabalho de um profissional de uma força de segurança que trabalha por turnos, com grande desgaste, que no caso da GNR cumpre 40 horas de trabalho semanais, e aqui faço um parênteses, cumpre, nem sempre, ou quase nunca. Aliás, na GNR só existiu um horário de trabalho em 2016, e muitos, como eu, fizeram boa parte da carreira sem limite máximo de duração semanal de trabalho. Até à publicação do Decreto-Lei 60 de 2005, a especificidade destas carreiras era salvaguardada. Havia um reconhecimento claro de quem protege a sociedade não podia ser empurrado para uma velhice de precariedade. Contudo, o processo de convergência com o Regime Geral de Segurança Social ignorou a nossa condição policial. A situação agravou-se de uma forma dramática com a aplicação dos decretos-lei 13 de 2017 e o 4 de 2017. Estes diplomas criaram uma autêntica armadilha financeira para os profissionais que transitam para a reforma. Na prática, a passagem à reforma traduz-se hoje numa perda abrupta de rendimento que pode atingir os 35% do valor oferido na situação de reserva ou pré-aposentação. Isto significa que o profissional, após décadas de sacrifício, vê a sua estabilidade económica familiar destruída no momento em que está mais vulnerável. Mais grave ainda, para todos os profissionais que ingressaram antes de 2017, assistimos a uma flagrante violação do princípio da confiança jurídica. O Estado alterou as regras do jogo a meio da partida, quebrando a expectativa legítima de quem escolheu esta missão de vida a contar com um sistema de proteção social digno. Esta mutação legislativa criou ainda uma profunda assimetria interna. Há profissionais sujeitos exatamente ao mesmo desgaste e perigo, que terão reformas drasticamente diferentes e formas de cálculo penalizadoras apenas e só dependendo do ano em que ingressaram ou se aposentam. Isto viola o mais elementar princípio da igualdade. Excelentíssimos senhores, a CCP demanda na sua petição soluções concretas e justas que constam no seu articulado e para as quais se reclama a vossa intervenção legislativa, designadamente a revogação dos decretos-lei 3 de 2017 e o 4 de 2017, é imperativo eliminar a disparidade das fórmulas de cálculo que penalizam injustamente quem iniciou funções mais tarde, a criação de um complemento de pensão. Requeremos a instituição de um mecanismo legal que garanta de forma imperativa que o valor da pensão de reforma nunca seja inferior a 90% da última remuneração e líquida oferida na situação de reserva. Isto aplicar-se-ia transversalmente à GNR, PSP, Corpo da Guarda Prisional, Polícia Marítima e ASAI. A isenção das regras de convergência da Lei nº 60 de 2005. Exigimos que estas carreiras sejam retiradas do regime geral de convergência, assegurando que o cálculo da reforma seja regulado por uma legislação específica que respeite a condição policial. A atualização automática das pensões, sempre que houver uma alteração ou revisão nas tabelas remuneratórias do pessoal no ativo, as pensões devem ser atualizadas automaticamente por referência ao posto e posição remuneratória correspondente. Não podemos permitir o empobrecimento continuado dos profissionais reformados. Os profissionais das Forças e Serviços de Segurança não podem ser tratados pelo Orçamento de Estado como uma mera linha de despesa a cortar ou a conter. Nós somos o garante da estabilidade social e da legalidade democrática. Sem segurança não há economia, não há liberdade, não há democracia. Não estamos a pedir privilégios, estamos a exigir dignidade. A dignidade no futuro destes profissionais tem de começar na Assembleia da República, garante máximo da democracia. Esperamos que este grupo de trabalho e as respectivas bancadas parlamentares saibam converter a vossa habitual solidariedade institucional em atos legislativos concretos. É uma questão de justiça, é uma dívida de honra do Estado português para com aqueles que dão a vida para o país. Obrigado.
Muito obrigada. Ainda tem algum tempo, mas penso que está concluída a intervenção inicial. Muito bem. Passamos assim então à ronda das senhoras e senhores deputados e vamos passar ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Sónia Fernandes, que é neste caso em concreto a relatora também desta petição. Senhora deputada, 5 minutos, faça o favor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Senhores peticionários, senhoras e senhores deputados, permitam-me antes de mais por começar por saudar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os representantes da Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e as Associações das Forças e Serviços de Segurança, agradecendo a vossa prezada presença nesta comissão, agradecendo também o exercício do direito de petição, este que é um importante instrumento de participação democrática que nos permite, aqui no Parlamento, ouvir de viva voz todas as vossas, os vossos anseios, as vossas necessidades e as vossas preocupações concretas. E precisamente de todos os profissionais e colegas que representam. A petição que hoje discutimos incide sobre uma matéria particularmente relevante, o regime de aposentação e de pensões dos profissionais das Forças e Serviços de Segurança. Como referiram, entre outras medidas, defendem a revogação dos Decreto-Lei número 3 e 4 de 2017, a criação de um complemento de pensão que assegure um valor correspondente a 90% da última remuneração ilíquida auferida na situação de reserva, a exclusão destas carreiras das regras de convergência da Lei número 60/2005 e a atualização automática das pensões por referência às remunerações do pessoal no ativo. O PSD reconhece plenamente que estamos perante carreiras com características muito próprias, como referiu, são profissionais sujeitos a especiais deveres de disponibilidade, elevados níveis de exigência física e também psicológica, claro está, um risco permanente, limitações de direitos e um desgaste acumulado ao longo de décadas de serviço. Esta especificidade, de facto, merece reconhecimento e valorização efetiva por parte do Estado. E é precisamente por isso que o Governo da AD tem vindo a assumir um compromisso claro com a dignificação destas profissões, privilegiando o diálogo com as estruturas representativas e concretizando medidas que há muito eram reivindicadas, como os senhores há de concordar comigo. Aqui chegados, importa então recordar as medidas já implementadas pelo Governo, designadamente o reforço do suplemento por serviço e risco para a GNR e a PSP, os acordos alcançados com o Corpo da Guarda Prisional em matéria de valorização remuneratória, que eram já há longos anos reclamados, a avaliação de desempenho e revisão das carreiras, o investimento no reforço dos meios humanos e materiais das Forças de Segurança, e a estas medidas acrescem ainda tantas outras de igual importância, como o reforço da proteção penal dos profissionais que são vítimas de agressões e que infelizmente assistimos cada vez mais, a implementação de um plano de saúde mental e prevenção do suicídio, o acesso mais célere a acompanhamento psicológico, o investimento em bodycams, a melhoria das condições de alojamento e o reforço dos equipamentos e infraestruturas. Ora, todas estas são medidas concretas que demonstram que este Governo não se limita ao discurso. O Governo da AD tem atuado para valorizar quem diariamente garante a segurança dos portugueses, os senhores. Durante demasiados anos, as forças e os serviços de segurança sentiram-se esquecidos pelo poder político. As reivindicações acumularam-se, os problemas agravaram-se e o reconhecimento que tantas vezes lhe foi prometido foi, muitas vezes, deixado para trás e ficou esquecido na gaveta. Mas isso terminou com o Governo da AD, que veio pôr fim a esta injustiça e indignidade ao colocar a valorização das forças e serviços de segurança entre as suas prioridades. Dito isto, importa também afirmar com clareza que qualquer alteração estrutural ao regime de pensões exige uma análise particularmente rigorosa e as decisões nesta matéria produzem efeitos permanentes com impacto financeiro significativo, como muito bem sabem. Portanto, consequências para a sustentabilidade da Caixa Geral de Aposentações e do Sistema Público de Pensões. O nosso compromisso é simultaneamente com a valorização das forças e serviços de segurança e com a sustentabilidade das pensões de todos os portugueses. É por isso, com um espírito de diálogo e de responsabilidade, que queremos ouvi-los, como estamos a ouvi-los, e por isso colocamos algumas questões que gostaríamos de ver respondidas. Assim, consideram que a garantia de uma pensão correspondente a 90% da última remuneração deverá aplicar-se, independentemente da duração da carreira contributiva, da idade da aposentação ou do tempo que foi efetivamente prestado em funções operacionais? Por outro lado, dispõem ou realizaram alguma estimativa do número de profissionais que seriam abrangidos pelas soluções ora propostas, discriminadas por cada força ou serviço? E por último, possuem ou realizaram uma estimativa do impacto financeiro das medidas constantes da petição, de forma a permitir uma avaliação da sua compatibilidade com a sustentabilidade do sistema público de pensões? Posto isto, resta-me apenas agradecer-vos uma vez mais a vossa presença e a atenção dispensada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado António Carneiro. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Representantes das associações e sindicatos das Forças e Serviços de Segurança. Quem protege Portugal não pode ser castigado na reforma. Quem serviu o Estado com risco, desgaste e hostilidade permanente não pode ser tratado como se tivesse tido uma carreira comum. E quem vestiu uma farda durante décadas não pode chegar ao fim da carreira e descobrir que o Estado lhe virou as costas. Esta petição é clara, legítima e profundamente justa. Não estamos perante uma reivindicação corporativa. Estamos perante uma denúncia concreta. Os regimes resultantes dos decretos-leis 3 de 2017 e 4 de 2017 criaram penalizações, desigualdades e quebras de confiança para os profissionais das forças e serviços de segurança. Segundo os peticionários, a perda de rendimento pode chegar a cerca de 35% face ao valor oferido na reserva ou na pré-aposentação. Isto é inaceitável. Falamos de profissionais da GNR, PSP, Guarda Profissional, Polícia Marítima e outros serviços de segurança, homens e mulheres que trabalharam por turnos, noites, fins de semana e feriados, que enfrentaram violência, criminalidade, pressão psicológica, perigo físico e limitações estatutárias, que muitas vezes sacrificaram família, a saúde e a vida pessoal ao serviço da segurança de todos os portugueses. O problema é simples. Profissionais com carreiras semelhantes, sujeitos aos mesmos riscos e ao mesmo desgaste, acabam de ter pensões diferentes por causa da data do ingresso, do regime contributivo ou do momento da passagem à reforma. Isto traz desigualdade, injustiça, faz profissionais de primeira e de segunda dentro do próprio Estado. E pior, transmite a ideia de que o Estado pode mudar as regras a meio do jogo e penalizar quem sempre cumpriu a sua parte com todos os portugueses. Os peticionários pedem quatro coisas essenciais. A revogação dos diplomas de 2017, a criação de um complemento que garanta uma pensão não inferior a 90% da última remuneração ilíquida na reserva, um regime específico de aposentação e a atualização automática das pensões sempre que sejam atualizadas as tabelas remuneratórias dos profissionais no ativo. O Chega olha para esta matéria com toda a seriedade. Por isso não é apenas uma questão de dinheiro. É uma questão de dignidade, justiça e respeito por quem garantiu a segurança pública de todos os portugueses. Um Estado que se exige disponibilidade permanente tem de garantir proteção. Se exige sacrifício, tem de garantir reconhecimento. Um Estado que exige autoridade, risco e disciplina não pode abandonar o momento da reforma. Por isso a nossa posição é clara. Estamos ao lado dos profissionais das Forças de Segurança, das Forças e Serviços de Segurança. Reconhecemos a legitimidade desta petição, reconhecemos a injustiça criada e defendemos que estas carreiras especiais exigem um regime de aposentação próprio, justo e digno. Termino com três perguntas aos senhores peticionários. Confirmam que há realmente profissionais com carreiras semelhantes e riscos semelhantes a receber pensões diferentes apenas por causa do regime aplicável? A garantia dos 90% da última remuneração ilíquida resolve o problema ou é indispensável criar um regime próprio de aposentação? E que solução legislativa concreta pode hoje no Parlamento para corrigir esta injustiça com urgência? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, também por 5 minutos. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os Srs. Deputados, mas uma saudação muito especial aos representantes da Comissão Coordenadora Permanente, das várias estruturas sindicais que a integram, mas também uma saudação aos mais de 11.800 peticionários desta petição que trouxeram a debate aqui na Assembleia da República esta matéria. Como já aqui foi dito, quer pela intervenção inicial, quer pelos colegas deputados que aqui já falaram, temos um objeto claramente definido na petição, um objeto da petição com múltiplos objetivos, destacando-se a revogação de dois diplomas de 2017, a atribuição de uma garantia de uma remuneração de 90% da última remuneração, a fixação de uma atualização automática das pensões, portanto, por referência à posição remuneratória, ou seja, uma atualização indexada à atualização das tabelas salariais e também, no fundo, regras especiais de antecipação destes profissionais. Gostaria de referir que o quadro atual, e nomeadamente os dois diplomas legislativos de 2017, têm um duplo objetivo. Por um lado, assegurar alguma convergência com o Regime Geral de Segurança Social e a sustentabilidade do sistema, mas sem deixar, contudo, de reconhecer as especificidades das funções de militares, nomeadamente, e neste caso concreto das forças de segurança, garantindo-lhes regras próprias e até com financiamento específico por parte do Orçamento de Estado. E estas especificidades encontram-se, de certo modo, consubstanciadas em matérias como a possibilidade de antecipação de reforma, nomeadamente face a outros profissionais da administração pública, as condições de passagem à reserva, entre outras matérias. Obviamente que já tivemos a oportunidade, até em momentos anteriores, de ter acompanhado algumas das situações de diferenciação entre as forças de segurança pública e, nomeadamente, os diplomas que regem outras forças, como as forças militarizadas, como os militares, e, portanto, haverá sempre matéria que mereça uma atenção especial por parte desta Assembleia da República. Dizer que para o Partido Socialista, isto reflete um pouco as posições que fomos assumindo ao longo dos anos, quer quando estivemos com funções governativas, quer como força política nesta Assembleia da República, para nós a questão, uma questão central passa pela valorização das condições de trabalho e de exercício de funções destes profissionais. É de facto para nós uma matéria de estrutural soberania e que deve ser em primeira linha uma das formas de diferenciação e de reconhecimento destas das especificidades com que estas carreiras são prestadas. E, portanto, isto tem a ver com condições remuneratórias, com condições de passagem a reservas, com diferenciações remuneratórias que têm necessariamente que existir face a outros profissionais da administração pública que não têm estas especificidades. Estas tornam-se, aliás, uma matéria muito importante, porque também temos acompanhado as dificuldades, hoje não o referiram aqui, mas temos acompanhado as dificuldades na atratividade e na retenção destes profissionais, de profissionais para estas áreas, e, portanto, consideramos que as questões, com a forma como são prestadas como é prestado o trabalho, exige uma atenção especial. E, portanto, dizer que, perante o reconhecimento desta especificidade, manifestar a nossa disponibilidade para melhorar o quadro legislativo quando se considerar necessário fazê-lo, para mitigar impactos e para assegurar a correção de iniquidades que se vão sendo identificadas, já aqui falaram em algumas, mas, porém, também deixar claro que para o Partido Socialista nunca não iremos deixar de ter presentes, e eu suponho que, apesar da referência que fizeram, é também uma preocupação vossa, não poderemos deixar de ter presentes a equidade e a justiça como princípios estruturantes da democracia e do nosso sistema de pensões. E evitar que intervenções pontuais, casuísticas, possam, de facto, comprometer estes princípios. Concordamos plenamente com aquilo que disseram. É preciso tratar de forma igual aquilo que é similar e é preciso tratar de forma diferente aquilo que não é igual. E é neste equilíbrio, numa análise global de todas as forças que nos posicionamos e que irá ser a nossa intervenção, mas obviamente reiterarmos a nossa disponibilidade para continuarmos a discutir, nomeadamente ou concretamente com os representantes destes profissionais e com os profissionais, soluções que possam de facto garantir melhores condições, quer em termos de carreiras profissionais, quer numa situação de pré-apresentação. Junto-me, portanto, algumas preocupações, algumas perguntas, termino mesmo. Se há alguma identificação do número de profissionais que neste momento possam estar abrangidos, se tem alguma informação sobre o orçamento que pode estar aqui em causa, e nomeadamente sobre algumas matérias que possam vir a ser reforçadas naquilo que é a ligação carreira profissional e pensão, nomeadamente a inclusão de suplementos remuneratórios que até o momento não são considerados. Muito obrigada e obrigada pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu só dou o sinal para ver em que termina o tempo e depois vou lembrando, mas claro que é importante a audição e não reter a palavra a ninguém. Para concluir esta ronda das senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os nossos convidados. Uma saudação pelo vosso trabalho, pela vossa petição. E, de facto, não é por acaso que estão aqui as organizações sindicais e profissionais das mais representativas da PSP, da GNR, da Guarda Prisional, da Polícia Marítima, da ASAI. É, de facto, muito significativo. Esta petição entrou aqui no dia 16 de abril, ou tenho a data de 16 de abril, portanto, já tinham sido votadas e, portanto, rejeitadas duas iniciativas do PCP, entregues em outubro, e, portanto, em 27 de fevereiro foram aqui rejeitadas dois projetos de lei, um para alterar o decreto-lei 3 de 2017 e outro, o decreto-lei 4 de 2017, tem objetos diferentes, mas com âmbitos de aplicação, âmbitos pessoais de aplicação diferentes. E é importante trazer este aspecto aqui à colação, ele já foi referido por um dos senhores dirigentes, porque de facto, nesse dia 27 de fevereiro, tudo poderia ter mudado ou mudado substancialmente para os senhores e para os vossos representados, não fosse o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS terem votado contra esses dois projetos de lei, mas também o Partido Socialista ter-se abstido. E, de facto, a posição do Partido Socialista fez toda a diferença, porque se tivesse votado favoravelmente, hoje não estaríamos aqui, provavelmente, a conversar sobre este tema. Ora, eu queria deixar-vos nota é de que o PCP, não obstante a rejeição que foi verificada, não vai desistir. Nesta legislatura já não pôde voltar à carga, mas o PCP não vai desistir. Aliás, o PCP não desiste desde o início do processo, e é preciso recordar que as alterações que foram feitas entroncam num diploma que a vossa petição refere, que é o diploma que determina a extinção da Caixa Geral de Aposentações. Diploma esse que contou sempre com a oposição do PCP, assim como o PCP esteve contra a proposta de lei de interpretação autêntica de uma determinada norma desse diploma, que foi aprovada no final de 2024, porque o Governo quis mesmo tentar tapar o sol com a peneira, travar centenas de acórdãos de tribunais até superiores que reconheciam aos trabalhadores que se reinscreviam na Caixa Geral de Aposentações o seu direito, e também travar milhares de outras ações que estavam em campo. Ora, também aí há cumplicidades que é preciso chamar igualmente à colação. Essa proposta de lei do Governo contou com os votos favoráveis do PSD, do Chega e do CDS. É preciso colocar os nomes sobre as coisas. Ora, eu gostava de dar uma outra nota sobre o alegado problema da falta do risco de sustentabilidade, nomeadamente a Caixa Geral de Aposentações, que nomeadamente do PSD gosta de trazer muito, de colocar muito sobre a mesa. Mas, na verdade, o PSD, nomeadamente o PSD, há quem o invoque mais, esquecem-se de referir que a responsabilidade de sucessivos governos na falta de transferência de contribuições do Estado enquanto empregador para a Caixa Geral de Aposentações, a ausência de transferência é essa que é responsável, de facto, por um rombo significativo nos recursos financeiros da Caixa. E, portanto, em vez de remediar o problema e assumir as responsabilidades, o que os governos têm vindo a fazer, os sucessivos governos têm vindo a fazer, é mesmo a descartar essa responsabilidade. Portanto, eu queria terminar, não tenho provavelmente perguntas, a não ser reiterar a saudação pela vossa luta, reiterar o compromisso de acompanhar. É de inteira justiça reconhecê-lo, mas queria também salientar aqui um ponto muito importante. É que melhor dizendo, não substitui esta medida, não substitui aquilo que também é vosso por pleno direito, que é o reconhecimento da especificidade da vossa profissão, os riscos que comporta, a especial exigência que coloca e a necessária valorização das vossas carreiras e dos vossos salários. Portanto, como dizia o outro, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E ambas as coisas vos são devidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então dar início à intervenção final por parte da Comissão de Coordenação Permanente dos Sindicatos e Associações das Forças e Serviços de Segurança e dou a palavra ao Sr. Paulo Santos para intervir. Faça favor.
Muito obrigado. Agradecendo desde já as perguntas e as considerações que foram colocadas, eu faria também uma abordagem generalista e depois o César tentava esclarecer aquilo que foi aqui questionado. Dizer que esta petição aqui trazida tem um âmbito um pouco diferente daquilo que foi a explanação que fez relativamente aos últimos anos e aos investimentos que foram feitos pelos governos, porque falamos concretamente de um corte de pensões de reforma. Nós estamos a falar de algo que é muito específico, concreto e muito relevante, não descurando todas as outras intervenções que os sucessivos governos têm tido, na nossa perspectiva, redutores para aquilo que é a complexidade da nossa realidade. Mas, por outro lado, dizer que esta matéria e esta apreciação feita também não pode ser desligada daquilo que é o quadro global. Por um lado, perceber que isto é específico, é concreto, é relativo ao corte de pensões, mas também não pode ser desligado daquilo que é a realidade hoje nas forças e serviços de segurança. Falamos de quê? Falamos de uma realidade em que já não há atratividade, que já não há candidatos, e isto não são meras especulações, constata-se no Corpo da Guarda Prisional, na PSP, na GNR, ou seja, isto é uma realidade que tem sido colocada no dia-a-dia. Por isso, estas considerações aqui tidas também não podem ser desligadas Destas circunstâncias convém aqui registar, falo da falta da atratividade de candidatos, no caso, se me permitem, da PSP, de um incumprimento pelo regime da pré-apresentação há 12 anos, o nosso estatuto profissional não é cumprido há 12 anos, por isso é que os polícias neste caso estão a sair já com, na casa do limite de idade, por isso não podemos desligar esta realidade e estas circunstâncias também aqui a esta matéria. E não desligar também de outra realidade e de outra dimensão que me parece relevante, que é a complexidade, a exigência, a penosidade, a disponibilidade de trabalhar nas forças e serviços de segurança, porque o afastamento de muitos jovens decorre também daquilo que eram alguns benefícios que tínhamos no passado, diria benefícios que mitigavam até os baixos salários, mas que eram uma realidade. Coisas que durante os anos foram desaparecendo e o serviço cada vez mais complexo afastou jovens de concorrer a estas instituições e a verdade é que este tipo de medidas, sabendo bem aquilo que está a circular já nas esquadras, nos postos, nas cadeias e nos departamentos da ASAI e da Polícia Marítima, conhecendo esta realidade e esta dimensão e esta envergadura que esta medida tem depois nas pensões dos profissionais, é ela própria também... ou não contribui também para que a atratividade seja uma realidade. Por isso, por um lado, perceber que esta petição tem uma origem muito específica, em concreto o corte de pensões, e é assim que deve ser olhada e analisada, mas também não desligar desta dimensão mais macro, que é a realidade que estas instituições têm hoje, que é a falta de atratividade e de candidatos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então passamos agora a palavra ao Sr. César Nogueira para a conclusão da intervenção. Faça favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Tentando responder aqui... de uma forma geral às questões que foram aqui colocadas, mas primeiramente fazer um enquadramento que, e respondendo à primeira questão, penso, do PSD, que tem a ver com se se deve aplicar independentemente do tempo contributivo. Isso não acontece nestas forças, porque nós temos que cumprir os estatutos. Podem é os profissionais ainda serem mais penalizados por não conseguirem cumprir os estatutos, porque os estatutos, como não foram alterados, são questões mais estruturais que devem ser também revistas. E eu falando no caso da GNR, atualmente vai-se para a situação de reserva, é cumulativo, 36 anos de serviço e 55 anos de idade, passa à situação de reserva, e estando depois de 5 anos na reserva e passando da reforma aos 60, mais ou menos é isso que está previsto. Atualmente, a não ser que entrem com muitos jovens, né, com 18, 19 anos, dificilmente vão conseguir cumprir o que está no estatuto, mesmo tendo aquela linha que podem ir até o tempo máximo no posto, que para... na categoria de praça de guardas vai até aos 37, 38 no máximo para Cabo Mor, depois sargentos mais um tempo, mesmo assim alguns vão chegar a esse limite e não têm o tempo todo para cumprir aquilo que está no estatuto. E por isso, pelo menos aí tem que haver uma alteração para eles possam atingir os 36 anos de serviço que está previsto no estatuto. Caso contrário, até aí vão ter uma penalização forte depois, para além dos cálculos que já estão previstos para a situação de reforma. Agora, isto houve alterações, isto é uma panóplia de legislação avulso que foram surgindo ano após ano e que nunca resolveu nada. Basta ver que, e por isso aqui a desigualdade das pensões, é... Quem entrou até 93 recebia uma percentagem de cálculo da pensão, que poderia chegar aos 100%. A partir de 93 até 2005, a percentagem é totalmente diferente. Depois meteu-se até o fator sustentabilidade, o P1, o P2, que veio agravar essa situação. A partir de 2006 é outro regime, não é? Que ainda vai agravar mais esse corte. Ou seja, profissionais, sei que houve alguns... já alguns políticos, e não vou aqui referir nomes, mas houve aqui alguns políticos que vêm dizer que não se pode considerar isto um corte na pensão. Não, pode ser considerado, é um corte na pensão para quem já estava nessas instituições a trabalhar ano após ano. Se me disser assim, para quem entra de novo, que já sabe que é a partir dali é aquilo que vai receber, a esses pode-se até nem se considerar um corte, mas para quem estava a meio do jogo, alterou sem lhes perguntar nada, simplesmente porque fala-se que temos que convergir, mas e o resto? Então, se é para convergir, vamos convergir tudo. Nós não temos direito a constituir sindicatos, no caso da GNR. Não temos direito à greve. Não temos um horário de serviço igual. porque no caso da GNR são 40 horas ou mais, que não se aplica a todos os guardas, porque é só uma parte dos guardas que tem esse limite de horas. A única coisa que ainda nós tínhamos, até pela nossa condição militar, que é bem mais penalizadora, até sem desprimor nenhum para os restantes colegas, nós somos duplamente penalizados sempre que temos uma infração. Somos penalizados a nível interno pelas infrações pelo nosso regulamento de disciplina, mas também somos pelo Código de Justiça Militar, caso o regulamento de disciplina não se aplique, não é? Ou não consigam aplicar o regulamento de disciplina. Por isso, se é para considerarmos tudo, convergir tudo, ser tudo igual, então que nos deem estes direitos também, e aí podemos, a partir daí, conversar de forma diferente. Agora, esse era o último, naquilo que os guardas ainda vinham para a GNR. A PSP está com dificuldades de ter candidatos, mas a GNR também já tem. E é preciso baixar critérios, infelizmente, se baixar critérios até na seleção. Né? Ou se baixa critérios, ou então vai ser muito difícil termos bons profissionais, porque vai ser um crivo com uns buracos muito grandes e que vai passar muita coisa que não interessa a estas forças, nem interessa ao cidadão ter maus profissionais. Por isso penso que respondi a questão de qual seria o impacto que isto traria. Para nós é difícil saber, porque nós não temos os dados todos, isso terá que ser a própria Guarda Nacional Republicana, juntamente com o Governo, que certamente terão esses dados. Agora, uma coisa é certa, impacto negativo é para as forças, porque não vão conseguir ter, na questão da atratividade, não vão conseguir ter profissionais, novos jovens a concorrer. Já estamos a ficar com as instituições que estão bastante envelhecidas e não estamos a ver forma, porque o Estatuto Moderatório tarda a ser alterado. E isso tem impacto, logicamente, no cálculo da pensão de forma mais tarde. Nós temos dito, e é verdade, o Estado tem poupado milhões por não ter alterado o Estatuto Remuneratório. Nós temos profissionais que estão a perder já 4 progressões remuneratórias. 4 progressões remuneratórias, em contas redondas, são cerca de 300 euros por mês. Isso é poupança de milhões que o Estado está a fazer. Não é só a penalização do profissional, é a poupança que o Estado está a fazer com essa penalização. E esse valor é significativo para toda a carreira contributiva, que é aquilo que se aplica agora, no cálculo da pensão. Por isso, penso que é preciso rever isto com urgência, porque, caso contrário, esses profissionais vão ter uma pensão de forma mais baixa que aquilo que eles ainda iriam pensar, mesmo com essas alterações, porque estão a ser um direito que eles têm, porque o próprio Estatuto Profissional diz que eles têm direito à progressão horizontal. Podem não ter direito à promoção e à progressão vertical, mas têm direito a essa progressão horizontal, um direito que lhes está a ser cortado, porque os sucessivos governos tardam em rever essas situações. A questão da atratividade já falei, penso que já respondi. Isto, cada vez mais profissionais estão a ser abrangidos por essa medida, porque isso entrou, já me disseram várias vezes isso, mas isto já é legislação que foi alterada anteriormente, e foi alterada, mas as estruturas, nomeadamente a APG, fez ações de protesto em 2005, em 2016, em 2017, por causa dessas sucessivas alterações. Mas como somos associações e sindicatos, que os sindicatos até têm direito à negociação, mas nós sabemos muito bem como é que são feitas as negociações, no caso das associações nem esse direito temos, e por isso nós, no final do documento, vem a dizer que foram ouvidas as associações, só não vem a dizer no documento que não foram tidas nem achadas naquilo que foi alterado. E por isso, isto serão cada vez mais, desde a partir deste ano, começou a ser aplicado, todos que passarem à situação de reforma, já alguns já passaram este ano, outros irão passar, porque no caso da Guarda Nacional Republicana, os cursos até 98, 99, eram de cerca de 1000 por ano. Agora são menos, mas na altura eram 1000 elementos que entravam por ano. Por isso são esses, muitos deles estão a passar à situação de reforma atualmente. Por isso é só pedir ao Comando-Geral para ver que nestes próximos anos, nestes próximos 5 anos, quantos é que serão abrangidos, mas rondará cerca de 5 mil nesses 5 anos, 1000 por cada ano que estarão a passar à situação de reforma. Na questão do suplemento, só aqui, que alguém questionou a questão dos suplementos, se serão abrangidos, a maior parte dos suplementos não são abrangidos para uma situação de cálculo de pensão de reforma, só o suplemento de risco, digamos assim, juntamente com o vencimento de base, é que estão abrangidos para esse cálculo, tudo o resto não está, como também os serviços remunerados, que muitas das vezes sucessivos governos apregoam como se fosse uma grande coisa, que não é. Os profissionais só os fazem porque precisam de ganhar mais algum, porque nem pode tampouco ser considerado horas extras, porque horas extras normalmente é logo a seguir ao serviço que tinha previsto e fica mais umas horas para fazer. No caso da GNR e da PSP, o serviço remunerado pode ser passado 4 ou 5 ou 6 horas do serviço que fez e por isso esse período está no posto. Porque quem é de longe não vai a casa nesse período. E não vai estar a descansar, porque quem é? Só quem nunca passou por um posto da guarda é que acha que alguém descansa num posto que tem movimento todos os dias, do carro a sair, do carro que sai com pirilampos, que sai com as sirenes, ou porque há um detido que vai, que começa para lá aos gritos, mas quem é que descansa? Não descansa. Por isso, esse tempo, esse valor, também não é contabilizado para efeitos de reforma. O que é certo é que, a maior parte, hoje em dia até parece que é moda, os polícias e os guardas passam muitas horas a fazer esses serviços para entidades privadas, que até ilegitimamente as instituições obrigam os profissionais a fazê-lo, mas não é legítimo. O que é certo é que passam muitas horas, e há por vezes mais horas nesse tipo de serviço do que propriamente no serviço ordinário, aquele que é pago por todo o contribuinte. Penso que respondi à maior parte das questões.
Muito obrigada, já ultrapassaram o tempo, eu não quis interromper, também tendo em conta que fizeram uma boa gestão de tempo no início da vossa intervenção. Em nome do Grupo de Trabalho, agradecer a vossa presença, agradecer os esclarecimentos que deixaram neste Grupo de Trabalho. Eu sei que têm a intervenção escrita inicial, se eventualmente quiserem fazer chegar à Comissão às senhoras e senhores deputados, será depois distribuído, até para dar continuidade ao trabalho que nós fazemos aqui no Parlamento. Referir só que, tendo a petição mais de 7.500 assinaturas, em concreto 11.803, será discutida em plenário. A senhora relatora irá fazer o relatório desta petição, será dada a nota aos senhores peticionários e, posteriormente, quando for discutida em plenário, também vão saber a data e, se quiserem assistir aos trabalhos, naturalmente que poderão fazer. E, mais uma vez, agradecer a vossa presença e damos assim como concluída a nossa reunião. Muito obrigada.